Bom, vamos começar a ver Parashat Lechlechá, que é onde nós paramos. Nós já começamos a ver um pouco sobre Avraham Avinu, e agora vamos entrar ainda para Parashá. Em primeiro lugar, nós vimos já um pouco da história do Avraham, onde ele surgiu, o que aconteceu quando ele era pequeno, como ele descobriu Deus e tal. Depois nós vimos qual foi a grande inovação que Avraham trouxe para o mundo, uma aula super importante. E semana retrasada, nós falamos sobre os 10 testes de Avraham de uma forma geral, trouxemos o que vinha a ser, como ele passou, e agora a gente vai ver de fato os 10 testes, que é a vida dele.
Você não tem uma folha, né? Eu sempre tenho.
Eu devo ter uma folha. Eu
tenho
essa. Muito bem. O que nós vimos no final de Parashat Noach, que aconteceu com Avraham Avinu? Só recapitulando rápido. Avraham começou a dizer que existe Deus. Ele chegou a essa conclusão sozinho. Família toda idólatra, a cidade toda idólatra. Embora nós vimos que tinha outras pessoas que ainda naquela época viviam e que acreditavam em Deus, como Shem, como Noach, mas já vimos que o Avraham Avinu inovou uma coisa diferente, que não só Deus existe, isso o Shem e o Noach também sabiam, mas Deus tem uma conexão direta com cada indivíduo e cada indivíduo pode ter uma conexão com Deus. Coisa que Noach achava, imagina, que negócio é esse? Deus falou que eu vou construir uma teivá, uma arca, e ele vai me salvar. Por que que ele vai me salvar? O que eu tenho de tão importante? Não sou nada. Avraham, portanto, demonstrou para nós que além de termos fé em Deus, nós temos que ter fé em nós mesmos. Nessa batalha toda de Avraham Avinu, ele acabou caindo na fornalha do Nimrod. Nimrod era o rei daquela região. E Nimrod ficou revoltado diversas vezes com o que Avraham estava fazendo, até que finalmente ele resolveu jogar Avraham Avinu vivo numa fornalha. O que aconteceu? Avraham Avinu saiu vivo depois de 3 dias passeando dentro da fornalha, as cordas se queimaram no fogo e ele continuou lá passeando. E a gente viu toda a história que aconteceu, como foi. Finalmente ele saiu de dentro da fornalha. Saindo de dentro da fornalha, não dá para ficar aqui morando nesse lugar de loucos. Está sendo perseguido. Então não só Avraham, mas a família inteira. O Terach, pai de Avraham. Os irmãos, ou melhor, o irmão de Avraham, um morreu naquele momento. O Haran também foi jogado na fornalha e morreu. Nahor estava vivo. Então Terach, Nahor, Avraham, os 2 filhos, portanto. E agora, os sobrinhos do Avraham, ou melhor, as sobrinhas do Avraham, que era, uma era a esposa do Haran, o irmão dele, e a outra era a esposa dele, de Avraham. Como nós vimos, Avraham casou com uma das sobrinhas, Sarai. Como?
Sobrinha que casou com
Nahor. Desculpa, confundi. Então, Avraham tinha 2 irmãos. Nahor e Haran. Haran tinha 2 filhas. Uma filha casou com Nahor, a outra filha casou com Avraham. E, portanto, toda essa ganze mishpuche saíram de Ur Kasdim. Não vou ficar lá no meio dos malucos, querem queimar eles. E foram embora. Foram embora. A Torá conta que o plano inicial do Terach era ir para a terra de Canaã, terra de Israel, futuramente. Mas no meio do caminho, eles chegam num lugar chamado Haran, e lá se estabelece. E fica. Por lá eles ficam.
O local chamava Haran,
Haran.
E o irmão chamava
Haran. Rei e com reto. Haran e Haran. Está vendo? Um bom treino. Haran. Muito bem. Muito bem. Um detalhe muito importante antes de prosseguir. Avraham Avinu, quando nasceu, recebeu o nome de Avram. Sará, quando nasceu, recebeu o nome de Sarai. Mais tarde, Hashem vai trocar os nomes deles. Quer dizer que até esse momento, a gente vai ver por quê, como, quando. De qualquer forma, até esse momento, ele ainda se chama Avram. Mas, pela linguagem rápida que a gente está acostumado a chamar ele de Abraham, acaba sempre falando de Abraham. Mas, vamos lembrar que nesse momento ele chama Avram. Tanto é que, se você ler dentro da Torá chama ele de Avram. Ele não mudou de nome ainda, tem que chamar ele pelo nome do momento. Muito bem, então Avram sai da cidade natal, onde eles moravam, Ur-Kasdim. Eles saem e vão para Harán. Por que eles vão embora? Tem quatro motivos porque eles precisam sair do lugar. Primeiro motivo é que lá eles estavam sofrendo bastante pelo fato do Avram ter tentado monoteizar as pessoas da região. As pessoas estavam com raiva, aqui negócio, isso é contra a idolatria, então eles provocavam ele o tempo todo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus queria que Avram saísse para fora da casa dos pais dele. Sabe por quê? Não é uma honra para você, Avram, você, que é o grande monoteísta, mora na casa de um bando de idólatras. Não pode ser uma coisa dessa, você precisa ir embora. Mais um detalhe. Deus queria que Avram fizesse um serviço pelo mundo. Se você já está fazendo um bom serviço. O Noah acreditava em Deus e só para ele. Vimos até uma diferença entre Avram e Noah. Noah acreditava em Deus e pronto, acabou. O mundo se exploda. Avram não pensava dessa forma. Avram falou, não, se eu acredito em Deus e isso é a verdade, eu preciso demonstrar para as pessoas que essa é a verdade. Então Hashem falou, escuta, ficando aí só em Ur-Kasdim, ou depois só em Harán, não, o que vai sair disso? Você só vai espalhar a divindade na sua cidade. Eu quero que você faça um serviço mundial. E por isso Deus fala, sai de onde você está e você vai passear por aí afora para difundir o nome de Deus. Quarto lugar, você, Avram, onde você está, você não merece ter filhos. E, portanto, uma vez que eu quero que você tenha filhos, você vai ter que sair de onde você está morando e você vai para outro lugar, onde eu vou te mostrar, e lá você vai chegar um dia a ter um filho. E assim começa a nossa paraxá. Nossa paraxá aqui, paraxá de Lech Lechá, começa Deus falando para Avram, Lech Lechá, vai embora. Não é a tradução literal, já vamos falar a tradução literal e entender melhor daqui a pouco. Vai embora de onde você mora, para uma terra que eu vou te indicar. Lech Lechá, em hebraico, as letras têm valor numérico. Lamed tem valor 30. Chav tem valor 20. Então é 30, 20 e de novo, 30, 20. Lech Lechá, 30, 20, 30, 20. Dá 100. Ou seja, Deus estava já indicando na palavra com a qual ele mandou ele sair de casa, que quando você tiver 100 anos, você vai ter um filho, que aqui você não vai ter. Sai, vai embora. Abraão Avinu vai fazer duas viagens, ou até mais, mas duas viagens em direção a fora de onde ele mora. Primeira viagem que ele faz é aqui. A viagem que estava no final de Parashat Noach, onde Avram sai da casa dele, onde? De Ur-Kasdim, onde ele foi jogado na fornalha, e vai junto com toda a família, o pai, os irmãos, e a esposa, sobrinho, vai todo mundo embora, e eles vão para Harán. Lá eles ficam. Depois de 3 anos morando em Harán, Deus aparece para Avram, e fala para Avram, vai embora de onde você está, eu quero você errando, quero você passeando por aí à vontade e difundindo a existência de Deus. Neste momento, nesse longo passeio da Avraham Avinu, é que vão acontecer duas histórias, nós vamos ver se Deus quiser depois. A primeira história é uma guerra, que Avraham faz parte. Harán é na Síria. Então, em primeiro lugar, vai acontecer uma guerra. E em segundo lugar, é uma super história essa guerra, em segundo lugar vai acontecer um pacto de Deus com Avraham Avinu. Quando Avraham completa 70 anos de idade, Deus fala para Abraão, vai para Harán visitar tua família. Sempre você não vai lá. Volta para Harán e você vai ver tua família. E lá Abraão volta e faz uma visita bem prolongada. Ele fica 5 anos com a família dele lá.
O resto ficou.
Como assim?
Eles ficaram em Harán.
O resto ficou, só ele que foi embora. De Harán, só Abraão saiu. Com a esposa, depois a gente vai ver com quem. De qualquer forma, agora Abraão volta para visitar a família, os pais. Quando Abraão tem 75 anos, depois de 5 anos, Deus fala, agora vai embora daqui e tchau. Acabou. Se desliga e agora você vai para a terra de Canaã. E lá você vai ficar. Então, são duas viagens. Primeira viagem de Ur-Kasdim para Harán. E de Harán, depois de 3 anos, Abraão vai dar uma volta. Com 70 anos, ele volta para casa. Com 75, ele vai para a terra de Canaã, para a terra de Israel. O Midrash conta. Abraão era casado. E Abraão, então, convence a sua esposa Sarai a sair de onde eles moram e ir para onde eles têm que ir. Imagina, eles estão saindo. Deus fala para Abraão, você vai sair daqui e você vai para onde eu te mostrar. Deus não dá o roteiro para ele, você vai para a terra de Canaã. Ele não sabe para onde ele vai. Ele sai de casa e vai. Vai e em um dado momento Deus vai mostrar para ele, ó, é para ir para cá.
Como que eles viajam de camelo?
Camelo, de burrico,
é?
Alguma coisa do gênero.
Não tinha uma pressa também.
Mas tinha que tomar uma direção, né?
Hashem vai mostrando para ele. Então o Urashi aqui traz. Urashi traz aqui duas explicações. Urashi traz aqui duas explicações do porquê que Deus não fala para o Abraão para onde você deve ir de uma vez. Então tem dois motivos. Em primeiro lugar, surpresas são mais legais. Então Abraão vai ficar muito mais estimulado e vai ter muito mais amor pelo lugar que ele for, porque Deus está fazendo toda uma suspense, uma surpresa. Ó, eu vou te levar para um bom lugar. Escuta, Deus está te mandando ir, não vai te mandar para qualquer lugar. E ele vai indo, 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 e de repente ele vai chegar. Essa era a surpresa. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo que traz Urashi, Deus queria dar muita recompensa para Abraão por ele cumprir esse primeiro, ou na verdade, segundo teste. O primeiro teste foi a fornalha. O segundo teste agora é ir para lá. Então vamos ver qual é o teste nisso. Mas de qualquer forma, Deus queria dar bastante recompensa para ele. Então se Deus fala, vai para lá, ele fez o quê? Cumpriu uma ordem de Deus. Se Deus fala, ó, vira à direita, vira à esquerda, segue, hein? Ele vai cumprir um monte de ordens divinas. E assim, dessa forma, ele vai receber muito mais recompensa pelo que ele está fazendo. Em primeiro lugar, Abraão convence a sua esposa. Não pode levar ela forçada. Ele convence ela. Vamos para o lugar onde Deus está nos mandando ir. Para onde a gente vai? Não sei. Vamos. E assim eles vão.
Mulherona que ele tinha.
Tá vendo só? Aliás, estou lembrando que a Raquel fez uma pergunta 2 semanas atrás. Lembra a pergunta que você fez?
Eu estava tentando lembrar, mas não lembro mais.
Tentei pesquisar, foi um pouco difícil de achar, mas alguma coisa sim cheguei a achar. Eu tenho que procurar melhor. Mas você perguntou se a Sarah, como ela chegou à conclusão que o Abraão chegou da existência de Deus. Será que ela... afinal, Abraão chegou a essa conclusão antes de casar e a Sarah. Então, eu lembrei disso que você falou, puxa, que mulher especial. Então, de fato, a Sarah era uma pessoa muito especial. A Sarah é chamada na Parashat Noach de Yiska. E Rashi traz que quer dizer Yiska Shesoha Beruach HaKodesh. Ela tinha um espírito divino pairado nela. Eu achei em um lugar que a Sarah também passou pelos testes de Abraão. Junto, na verdade. Então ela também chegou à conclusão da existência de Hashem de alguma forma.
Mas por ela.
Por ela mesma. E depois ela se juntou com Abraão e formaram um bom time.
Ah, se ele passava por esses testes, né? Por tabela,
você vê.
Ela também passava. Então, né?
Ela passava também por tabela. Quer dizer, imagina ele falar, ó, vamos embora, vamos para algum lugar que Deus está nos mandando ir. E ela fala, vamos. Então ela está passando pelo teste junto.
Que é a opção de não ir.
Que é a opção de não ir.
Pelo menos de
lugar,
né? Eu acho que eu tinha perguntado se ela vinha de família idólatra, não era isso?
É, então, de família era idólatra, mas ela chegou a alguma conclusão em um dado momento.
Ela era filha de
um lugar. É. Quando a lei passa no teste da fogueira, ele ainda é solteiro.
Ele é solteiro ainda. Não, peraí. Não.
Não, casado.
Um minuto.
Tinha 48?
Então, depende da opinião.
Ele casou com 25.
Então, tem uma opinião que diz que ele casou com 25. Então ele já era casado também. E tem uma opinião que fala que ele casou com, agora me falha qual era o número, mas eu acho que era quase com 50, e aí eu já não sei se era logo antes ou logo depois. Mas a opinião mais aceita é de 25,
e ele
então ele era casado também. Então ela passou também por esse teste, quase perdeu o marido. Só teve filho com 100.
É, depois sai da fogueira, dá pra acreditar. É o mais descrente. Como é que eu estava pensando? Interessante que no Carpinho, você vê chamar Ur dos Caldeus.
Né? Ur dos Caldeus.
E Caldeus também vem de
é.
Né? Como em Grita, é
fornalha. Casubina, fornalha e Caldeus.
Caldo também. Caldeiras, né?
É. É verdade.
Com milagre, né? Porque você pensa bem, que às vezes a gente ouve casos. Mesmo na medicina, casos assim que ninguém, de repente uma pessoa, uma queimadura de quarto grau, e de repente ela se salva.
Uhum.
E os médicos todos falam, essa é uma estatística que não era para se salvar.
Mas na época eles acreditavam como um milagre essas coisas ou não?
Quem? Eles quem?
Eles, as pessoas que...
Sim. A gente viu que muita gente acabou olhando para isso e ficou tocado. Mas existem os que se tocam e se tocam, e existem os que ficam. Muito bem. Junto dessa turma que está indo embora para a terra de Canaã, vai Abraão, vai Sarai, esposa. E tem mais um sujeito que pede licença para se juntar ao grupo. Lot era sobrinho do Abraão e ao mesmo tempo cunhado do Abraão. Porque se Abraão casou com a sobrinha e Lot era irmão da sobrinha, então era tanto cunhado como sobrinho.
Ainda bem que proibiu a
sobrinha. Esse Lot pediu licença para se juntar. Ele queria ir junto. Tá bom, Abraão falou que ia vir, vai caixar. Bem-vindo, pode vir. Não só esses dois, quer dizer, Sarai e Lot, mas também a Torá nos conta que foram juntos de Abraão e Sarai, et hanefesh asherasu beharan, as almas que eles fizeram em Haran. Almas que eles fizeram? Bom, filhos são almas que se faz, mas eles não fizeram, eles não tinham filhos. Tem quem são essas almas que eles fizeram? Nossos sábios nos dizem que todo aquele que ensina a Torá ao outro é como se ele tivesse dado à luz àquela pessoa. E, portanto, Abraão foi com seus discípulos. Abraão foi com toda a sua turma. Formou lá em Harã toda uma turma que passou a acreditar em Deus graças a ele. E quando ele se levantou e falou, ó, Deus me mandou ir para a terra de Canaã, então vamos junto. E foi lá todo o grupão junto do Abraão. Todo um acampamento. E assim sendo, eles chegam na terra de Canaã. Deus vai indicando o caminho. E finalmente, eles chegam na terra de Canaã.
Não pode reclamar dor na coluna. Olha eles no camelo.
Imagina só montado. Uma viagem longa ainda. Eles chegaram na terra de Canaã. E a terra de Canaã era de Canaã. Essa terra, a Torá agora enfatiza e diz, é a Knani Asbaret, e os cananitas estavam naquele momento na terra. Knani, vamos lembrar que eram
de Ham, né?
Netos de Noah, filhos de Ham. Knan era filho de Ham. Netos de Noah. Bom, esse Knan, aquele cara que foi amaldiçoado, a gente viu toda a história. Muito bem. Aqui existe uma divergência. O que a Torá está querendo enfatizar com o fato de que Knanim estavam lá. Há uma opinião no Midrash que diz, escuta, essa área aqui pertence a Shem. O que um filho de Ham está fazendo lá? Conquistou. Ele conquistou das mãos de Shem e lá se estabeleceu. E daqui a pouquinho, ou já nesse momento, Deus está falando a Abraão, essa terra aqui, tua. Daqui a pouco Deus vai dar essa terra para ele. Por que é tua? Bom, é tua porque você é descendente de Shem. E, portanto, você que deve morar nesse lugar. Porém, há uma outra opinião no Midrash que diz que, na realidade, aquele trecho sim pertencia a Ham. E os cananitas estavam lá morando de direito deles até este momento. Mas é só até agora. Porque no momento que Abraão chegou, Hashem resolveu passar e trocar de dono. Isso nos lembra o primeiro Rashi da Torá. Onde o primeiro Rashi, o primeiro comentário do Rashi da Torá diz, por que a Torá começa falando sobre a criação do universo, e o Rashi lá atrás, Amar Rabbi Yitzchak, disse o Rabbi Yitzchak, que Deus estava querendo mostrar que quem manda aqui no mundo sou eu. Podia começar falando com a primeira mitzvah da Torá, mas não, Deus começa com a criação do universo demonstrando que essa terra é minha. E, portanto, onde quer que as pessoas morem, elas moram porque eu quero. E se amanhã eu não quiser, elas não vão mais morar naquele lugar. E, por conseguinte, a terra de Canaã pertence até esse momento a Canaã. E a partir do momento que eu quiser que não pertença mais a Canaã e passa a pertencer a Abraão, vai pertencer a Abraão e ponto final, porque eu que mando aqui, eu sou dono desse pedaço. E é exatamente o que acontece nesse momento. Abraão chega lá e até agora, até aquele momento, Canaã moravam lá. Ainda vão morar mais um tempo. Mas agora eles já estão morando ilegal. A partir de agora, aqui é território de Abraão Avinu.
E eram cidades formadas?
Tinham cidades, tinham acampamentos. Como eles moravam exatamente, não dá para saber, mas com certeza tinham cidades também.
Não tinha muito.
Hum?
Mas vai dar uma guerra aí, não vai?
O quê? Não, por enquanto Abraão veio. Ele com uma turminha, tá tudo tranquilo. Não, não assustou ninguém ainda. Bom, quando Abraão agora é ordenado por Deus para sair de casa, Deus faz algumas promessas para ele. Deus fala, em primeiro lugar, Halegoi Gadol, vou te transformar, vou te fazer para um grande povo. Segunda coisa, Vavarechecha, eu vou te abençoar. Terceiro lugar, Vagadelashemecha, vou engrandecer o seu nome. E em quarto, ele termina, Vehieberacha, você vai ser uma beracha, vai ser uma bênção. Eu vou te fazer um povo, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer e você vai ser a partir de agora uma bênção. Por que ele recebeu essas bênçãos aqui? Então, o Midrash nos explica da seguinte forma: quando a pessoa viaja, diz o Midrash, a pessoa diminui três coisas. Primeira coisa, reprodução. Segunda coisa, dinheiro, deixa tudo para trás. Quarto lugar, nome. Terceiro lugar, nome. Ele deixa o nome para trás. Ele era famosíssimo lá. Por isso, Deus agora fala para ele, olha, Abraão, eu estou te mandando sair daqui. Aí você vai olhar para mim e vai pensar, o que vai ser? Eu vou perder três coisas. Três perdas. E aí, o que nós vamos fazer? Então Deus fala, em primeiro lugar, reprodução não se preocupa, eu vou cuidar, você vai ter filhos e vai ter uma nação saindo de você. Segundo lugar, você está saindo de um lugar deixando tudo para trás, seus terrenos, você não vai poder levar. Não se preocupa, eu vou te abençoar e você vai ter a sua fortuna depois. Terceiro lugar, teu nome está ficando aqui? Não se preocupa, eu vou engrandecer seu nome. E por final, Veyeberachá, você vai ser uma brachá. Até agora, quem abençoava aqui sou eu, Deus. Eu abençoei Adama Rishon, eu abençoei Noah, eu abençoei Shem, eu é que abençoo quem eu quero abençoar. A partir de agora eu estou te dando um poder, e que você, Abraão, vai deixar isso para todas as futuras gerações, um poder de abençoar. A aquilo que eu até agora fazia sozinho, você agora tem o direito de fazer. Quem você quiser dar um abraço, você dá, e ela vai se concretizar. A tal ponto, que nossos sábios até falam, Al tehi birkat hediot kala beinecha, que a brachá de uma pessoa simples não seja leviana para você. Alguém vem te dar um abraçá, olha para ele e fala, quem é esse daí já para me dar um abraçá? Se eu tivesse ido num tzadik, um grande rabino, ainda entendo, mas quem é você? Você é descendente de Abraham Avinu, Deus deu esse poder para você, dá um abraçá. E aceita um abraçá. Alguém dá um abraçá, fala amém. Você nunca sabe se de fato ela vai poder se concretizar, porque é descendente de Abraham Avinu que tem esse poder.
Isso é uma coisa muito importante na minha vida. Eu tinha que, assim, passar todo dia para todo mundo. Não sei se você entendeu o que eu quero falar, porque tem pessoas que acham que o judeu ele é menos ou mais.
Não é. O judeu é sempre igual. Todo judeu.
O Abraão, ele é judeu.
Exatamente. Não tem diferença entre um e outro. Não tem. Todo mundo tem a mesma carga, a mesma energia. Muito bem. Vamos tentar analisar um pouco melhor o que aconteceu aqui. Em primeiro lugar, Deus fala para Abraão, Lech Lecha. Tradução literal, vai para você. Lech Lecha. Vai para você. Me'artzecha, da sua terra, umimoladetecha, e do lugar onde você nasceu, umibeitavicha, e da casa dos seus pais, elharet asherareka, para a terra que eu vou mostrar a você. Em primeiro lugar, lech lecha, essa expressão não é nem um pouco comum. Se você quer falar para ir embora, você fala lech, vá. Ou se, saia. O que quer dizer lech lecha? Aqui até seria melhor, se você está falando que é para ir embora da onde você, do seu país, onde você mora, então você deveria dizer, se, saia daqui, não lech lecha, vai para você. O que
não
quer
é
dizer sai, lech lecha?
Entrar, na verdade, sai, se encontra.
O que quer dizer lecha? Lecha é para você. Então tem que ter algum significado um pouco mais profundo, o que quer dizer vai para você?
É que o lugar era para ele.
Ó, em primeiro lugar, o Rashi aqui explica, o Rashi fala lehanatcha untovatcha. Diz o Rashi para o seu bem. Em resumo. Lech lecha, vai para você, ou seja, por você. Vai porque vai ser bom para você. Aceite o que a minha ordem porque vai ser muito bom para você. Mas, o Rav Hirsch explica também que lech lecha, lecha quer dizer sozinho. Vai para você quer dizer vai com você. Só você. Mas ninguém. Você está sozinho agora no mundo. Vai você. Ou seja, você agora vai ter que largar todo um caminho e toda uma cultura que tinha à sua volta. E você vai sozinho, não tem mais ninguém. Você é o único que está com essa nova ideologia. Você vai ter que caminhar sozinho. Vai e vai firme. Quer dizer, esse ir do Abraão já é uma ordem per si. Então, essa pronta você vai. O que você vai fazer? Isso é outra história, um outro passo. Depois, eu quero que você vá também para a terra de Canaã. Mas, em primeiro lugar, o primeiro passo é vai com você mesmo. Saiba que, a partir de agora, você é uma identidade própria. Curioso. Quando alguém sai de um lugar, qual é a ordem? Em primeiro lugar, ele sai da casa dos pais. Depois ele vai sair do lugar onde ele nasceu, da cidade. E em seguida ele vai sair do país. Deus fala o contrário para ele. Fala, você vai sair da sua terra e você vai em seguida sair do lugar onde você nasceu. E você vai sair da casa dos seus pais. Como pode ser uma coisa dessa? Como se encaixa isso? Deus não estava falando então com ele do prático. O prático já está incluso depois. Se é para você ir para a terra que eu vou te mostrar, então automaticamente você saiu de onde você está. Deus aqui está falando de uma forma mais filosófica para Abraão Avinu. Você precisa sair dessas três coisas. Você precisa se desligar, muito bem. A A Torá considera bastante a sociedade. A tal ponto, nossos sábios dizem, altifrosh mina tribur. Você não pode se sobressair ao público. Está todo mundo fazendo uma coisa, faça junto com eles aquilo que eles estão fazendo. Está todo mundo na sinagoga de pé, não fica sentado, por exemplo. Está todo mundo, tem que participar, não pode ficar fora. Então existe um conceito social na Torá, que é muito importante. Mas, por outro lado, não é só o social, não é só a sociedade. Nós estamos falando aqui de uma era, com Abraham Avinu, onde sociedade é um bloco. E você lá dentro é só mais um. Acho que isso não mudou no mundo. Você é apenas dentro dessa sociedade mais um número. Deus fala para Abraham, vá por você. Você tem que caminhar por você mesmo. Não adianta só pensar, nós somos uma sociedade e a gente vai conforme a média, vamos seguir conforme todo mundo, dançar conforme a música. Não. Você precisa saber ter o seu próprio impulso. Você precisa saber fazer aquilo que você tem que fazer. Terra, a sua terra. A sua terra é aquilo que dá a nacionalidade para a pessoa. É o que dá o patriotismo. Aquilo que o brasileiro só tem na época da Copa, no dia seguinte já acabou, já esquece que é brasileiro. Normalmente, terra, o país onde a pessoa vive, dá nacionalidade para ele. Lugar onde a pessoa nasceu, quer dizer a cidade, como cidadão. São os direitos de cidadania que a pessoa tem. A independência que a pessoa tem. Em terceiro lugar, nós temos a casa. A casa da pessoa é o lugar onde é a formação própria daquela pessoa. Lá, ele tem uma educação direcionada e lá ele é um indivíduo. Lá ele vai poder se desenvolver de forma individual. E aqui Deus fala para Abraão, olha, é verdade, conforme a Torá, também sociedade é importante, é importante nação, é importante a cidadania, mas, nesse momento onde você vai se formar e você vai começar a dar início a um novo povo, você precisa lembrar que você precisa ser lech lecha, vai para você. Você não pode ficar achando, a média está fazendo assim, então eu vou com a média. Não. Você precisa se sobressair, sim. Você precisa fazer aquilo que você precisa fazer. Você não deve nada à sua sociedade, mas sim você deve a Deus. E, portanto, se Deus está pedindo uma coisa de você, faça para Ele. Esquece o que a sociedade está falando e o que a média da sociedade faz. Ah, para mim está bom já fazer assim, não precisa de mais. Está exagerando, querendo demais. Para quê? Não. Isso é pensar como a sociedade da época de Abraham pensava. Deus fala para Abraham, lech lecha, você precisa seguir aquilo que você precisa seguir sozinho. Esquece o resto da sociedade. Deus está pedindo de você, você deve a Deus, apenas a Deus. E se é necessário você servir a Deus sozinho, porque ninguém na tua geração está muito aí com Deus, sozinho, vai sozinho, sirva a Deus sozinho. A pessoa, de fato, tem uma ligação forte com o país dele. A pessoa tem uma ligação forte com o lugar onde ele nasceu, com a cidadania. A pessoa tem uma ligação forte com a casa dos pais, no caso aqui, a casa idólatra dos pais dele. Mas a nossa ligação a Deus é maior e deve ser mantida muito maior do que a ligação que nós temos com a sociedade. É importante a sociedade? Sim. Mas, em primeiro lugar, a ligação com Deus. Depois, a ligação da sociedade. Isso nós herdamos de Abraham Avinu. Imagina só que Abraham Avinu agora está, de fato, declarando, entre aspas, uma guerra, de fato, contra toda a geração dele. Eu vou sair, eu vou largar tudo e eu vou para o caminho que eu tenho que ir. Isso é um teste. Isso exige da pessoa uma coragem para ser a minoria. É uma coragem que Abraão Avino tem, uma coragem que Abraão Avino passa para nós. Abraão Avino tem a coragem de não falar, sabe, vamos fazer um judaísmo assim, mais liberal, que vai se juntar ao resto dos povos e vamos tentar mais ou menos se encaixar e se enquadrar. Não. Abraão Avino se levanta e fala, escuta aqui, idolatria é errado, ponto final, e não concordo nem com meia parte e não vou me associar a nada que tenha a ver com idolatria, nem um milésimo. Acabou. Eu não tenho nada a ver mais com idolatria, eu não tenho mais nada a ver com a cidade onde eu nasci, eu não tenho mais nada a ver com o país onde eu nasci, eu não tenho mais nada a ver com a casa onde eu nasci. A partir de agora, eu vou renegar todas essas bobagens que vocês, idólatras, estão falando. Eu não concordo com isso. E eu vou tomar o meu rumo, mesmo que for sozinho. Olha só, essa teimosia que Abraão Avino plantou é a teimosia que nós temos dentro de nós. Todo judeu é teimoso. Não tem jeito. Nós temos que saber canalizar essa teimosia para o lado certo. O lado certo é o que Abraão está nos ensinando. Você vai ser teimoso, pode o mundo inteiro falar contra Deus, pode o mundo inteiro falar contra a Torá, mas eu sei que eu tenho que seguir isso. Eu sei que esse é o certo, eu vou ser teimoso se eu sou a minoria e eu não tenho nenhum medo do que está à volta de mim. Nesse momento, Abraão Avino está abrindo mão de três coisas. Abraão Avino está abrindo mão da nacionalidade, do patriotismo. Abraão Avino está abrindo mão do lugar onde ele nasceu, ou seja, a cidadania, o direito de cidadão. Abraão Avino está abrindo mão da família. Por isso mesmo, Deus vem e fala para Abraão Avino: Abraão, meu querido, não fica preocupado. Você está sendo corajoso e eu não vou ficar devendo. Eu vou te pagar em dobro, em triplo, em quádruplo o que você está fazendo. Você vai largar a sua nacionalidade. Você vai largar o seu patriotismo. Eu não vou te fazer se juntar agora a uma outra nação. Eu vou fazer você ter a sua própria nação e você é o primeiro da nação. Segundo lugar, você pode pensar, escuta, eu estou sem direito de cidadão agora. Não se preocupa. Sucesso é o que não vai faltar para você. Vá, varechecha, eu vou te abençoar. E saiba que os seus direitos de cidadão sou eu, Deus, que estou dando para você. E você vai ter todos eles para poder fazer o que você quiser, onde quer que você esteja. Fica à vontade. Você tem meu apoio. Terceiro lugar, Abraão, você está, de fato, abrindo mão de toda a honra e toda a glória de família de Terach. Terach era ministro, um dos grandes ministros do Nimrod. Não era qualquer schlepper. Era uma família importante, uma família real. Família que servia ao rei. Muito bem, não tem problema. Você está abrindo mão desse seu nome, Vagadelah Shemecha, vai agradecer o seu nome. Você agora vai ter um nome, Abraão. Não se preocupa. Não, Abraão. Muito bem, nossos sábios ainda observam que o versículo diz Ve'eschá legoi gadol, eu te farei um grande povo. Deveria estar escrito Ve'asimchá legoi gadol, eu vou te colocar como um grande povo. Mas Deus usa o verbo de fazer. Sabe por que fazer? Fazer porque todas as condições externas são contrárias à criação dessa nação e vão ser contrárias à existência dessa nação. E, portanto, Deus precisa criar o povo de Israel do zero. E precisa ter a mão divina, entre aspas, o tempo todo para manter esse povo. Olha só que incrível. O casalzinho escolhido para começar essa nova nação é um casal de velhinhos, um casal que não tinha filhos, porque ambos eram estéreis. E, portanto, somente Deus é que vai poder dar força para que ambos passem a ser sim férteis e possam depois ter um filho.
Ambos eram estéreis.
Então, na verdade, logo no surgimento do povo de Israel, já está indicado que esse povo aqui, só com a mão de Deus, consegue aparecer e se manter. E por isso, depois a gente vai ver, se Deus quiser, que não são os únicos. Abraão e Sará são estéreis. Vão ter Yitzhak. A esposa do Yitzhak é estéril. Vão ter o Yaakov. As esposas do Yaakov eram todas estéreis. Então, todo o início da nação foi formado por milagres. Deus teve que colocar a mão diretamente para que a coisa saísse. Um super projeto. Só para terminar, eu acho que isso tem uma conexão muito interessante, se vocês lembram, a aula que nós tivemos antes de Pesach. Antes de Pesach, nós mencionamos, falamos sobre as pragas, vocês lembram toda a conexão entre as pragas, fizemos até uma tabela, as três pragas em forma de coluna e em linhas, todas as conexões que tem entre elas, das 10, 9 primeiras. A conexão que isso tem com termos que comer matzá, maror e korban pesach em pesach. A conexão que tem entre as três proibições que tem de hametz em pesach. E tudo isso tem uma conexão direta com o que o povo de Israel tinha que passar no Egito, que é o que Deus já prometeu para Abraão Avinu que eles vão passar. Quais são as três coisas? Não vou repetir toda aquela aula que não tem nada a ver com o que a gente está falando. As três coisas eram o quê? Que o povo de Israel vai ter que passar por três fases: Geirut, Avdut e Nui. Geirut, forasteirismo, eles vão ser estrangeiros no Egito. Segundo lugar, eles vão ser escravizados no Egito. Terceiro lugar, eles vão ser oprimidos no Egito. Essas três coisas têm a ver com todo o resto, não é o caso agora. Essas três fases que o povo passou foram prometidas para Abraão Avinu já. Nós mencionamos há duas aulas atrás, se não me engano. Nós mencionamos que Abraão Avinu virou para Deus e falou: olha, Deus, mais para frente, a gente vai ver depois. A gente só mencionou esse ponto. Abraão Avinu, quando vai fazer o pacto com Deus, fala: Deus, escuta aqui, o negócio é o seguinte. Eu cheguei a todas as conclusões sozinho. Eu batalhei para isso. Eu vou passar agora por um monte de testes. Já passei por parte e vou passar por outra parte. Está no meio. Bom, para mim, está bem incrustado no meu coração essa fé em você. Mas eu gostaria de saber quem garante que meus filhos também vão se manter firmes. Eles vão receber de mão beijada. Olha só, essa é a fé que nós temos. Muito obrigado. E quem me garante que isso vai ficar firme neles? Diz Deus: não tem problema. Você passa por testes, eles também vão passar. Eles vão passar por testes, e esses testes vão fazer com que a fé, de fato, venha de dentro deles para fora. É verdade que eles vão receber de herança, mas, quando eles forem passando pelos testes na vida deles, eles vão acabar acreditando em Deus por si só. Nisso está incluso todos os exílios que o povo vai passar. Abraão Avinu vê tudo isso num sono profundo que ele
foi persistente.
Ele foi persistente. O que acontece? Abraão Avinu naquele momento é noticiado também dessas três coisas. Deus fala para Abraão: saiba que os seus descendentes vão ser estranhos numa terra que não pertence a eles, e eles vão ser escravizados e oprimidos lá. Os três tópicos. E depois, o que acontece no Egito? Eles são escravos primeiro, eles são estrangeiros, tratados como estrangeiros. Depois já podem ser escravizados e posteriormente são oprimidos. Eu acho que tem uma conexão direta essas três coisas com as três coisas que Abraão Avinu passa nesse momento. Para Abraão poder se desligar completamente e começar agora uma coisa do zero, Abraão precisa se desligar da terra, patriotismo, Ele precisa se desligar do lugar onde ele nasceu, cidadania, e ele precisa também se desligar da família dele. Ele precisa se desligar de toda aquela estrutura interna dele, que ele recebeu na casa dele. O povo de Israel no Egito vai passar pelas mesmas três fases. Em primeiro lugar, eles vão ser considerados estrangeiros, e portanto, se eles são estrangeiros, falta nacionalidade, falta terra. Segundo lugar, eles vão ser escravizados lá. Eles são escravizados, como nós vimos, falta de direitos de cidadão. Em terceiro lugar, eles vão ser oprimidos. A opressão bem drástica que eles passaram, como já vimos várias vezes, a Avodat Parer, é uma coisa que torcia a pessoa, esfarelava a pessoa, até lá no fundo da alma deles. Isso acaba com toda aquela estrutura que eles tinham anterior. E agora, depois de eles terem perdido a nacionalidade deles, depois de eles terem perdido a cidadania deles, e depois de terem perdido toda aquela cultura que eles tinham até aquele momento, eles podem começar tudo do zero. Abraão Avinu passa por isso, e futuramente o nosso povo vai passar pela mesma coisa.